Senhora Presidente, Simone Tebet, senhoras senadoras e senhores senadores. Senhora Presidente, o nosso país, ao longo dos anos, tem estabelecido metas ou objetivos no plano administrativo, no plano da execução de obras de interesse do cidadão, seja do Norte, do Nordeste, do Centro-Sul. Houve um momento em que o objetivo do Brasil era a autossuficiência da região mais industrializada do Brasil em matéria de geração de energia elétrica. E o Brasil se conduziu, e fez uma parceria com o Paraguai, se conduziu para a construção da barragem de Itaipu. Naquela época, isso faz muito tempo, algumas décadas, a construção dessa barragem daria a segurança de fornecimento de energia elétrica por muitos anos, principalmente para a região mais industrializada do Brasil, o sul-sudeste e o sul do país. O tempo passou e apareceram outras prioridades. Houve um momento em que a grande prioridade era a construção dos metrôs, e foram feitos alguns metrôs no Brasil, uns mais rápidos, outros mais vagarosos, mas era a prioridade do momento, a construção dos metrôs, transporte de massa. Eu mesmo, como prefeito de Natal, em 1979, senador Armando, tive a alegria de encontrar a forma de viabilizar o primeiro metrô de superfície de capital de porte médio do Brasil, o metrô que ligava, metrô de superfície que ligava Natal a Parnamirim e Natal a Ceará-Mirim. Estou falando em 1979, quando eu fui prefeito. Depois disso, muitas cidades, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, muitas cidades fizeram seus projetos. Algumas conseguiram completá-los total ou parcialmente e outras ainda perseguem esse objetivo. Houve um momento em que a transposição de São Francisco virou uma aspiração nacional, que ainda é até hoje, desafiando governos que se sucederam. Mas houve um momento, e Vossa Excelência, senador Armando, como pernambucano que é, acompanhou a disputa, porque o governo precisava de uma refinaria de petróleo no Nordeste. E essa refinaria ocupou a atenção do Brasil e nós, nordestinos, de forma privilegiada. Pleitearam Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eu me lembro, era senador já tinha deixado de ser governador, e fiz inúmeras reuniões ao lado dos companheiros de bancada, dos governadores de então, com as diretorias da Petrobras, isso aconteceu ao longo de algum tempo, levando para a Petrobras e para o governo federal os trunfos do meu estado para sediar a refinaria. O meu estado era o maior produtor de petróleo em terra, tinha perspectiva de produção de petróleo no mar e o petróleo do Rio Grande do Norte era de excelente qualidade, era e é de excelente qualidade. E era todo transportado para outros estados para ser refinado e transformado em gasolina, óleo diesel, querosene e ser vendido para o Brasil. Me lembro que foi uma luta renhida e, ao final, o estado de Vossa Excelência ganhou. Abreu e Lima ganhou o direito de sediar a refinaria de petróleo do Nordeste. Apresentou, por razões técnicas, suponho, melhores condições do que Maranhão, que pleiteava, Ceará, que pleiteava, e Rio Grande do Norte, que pleiteava. Mas o Rio Grande do Norte, pela pertinácia e pela permanente vigilância da classe política, dos dirigentes, conseguiu, eu não digo um prêmio de consolação, mas conseguiu a instalação daquilo que era o embrião de uma refinaria, a Clara Camarão, no município de Guamaré, próximo ao litoral do Rio Grande do Norte. E a Clara Camarão, que eu vi inaugurar, ao longo do tempo e pela pressão da classe política, mas também pelo interesse da Petrobras, a Petrobras não faz graça para ninguém. A Petrobras se move no rumo do lucro e do seu interesse. Está certo, é uma empresa de capital misto, público e privado, e tem que procurar gerar lucro. Tem é que mais fazer empreendimentos que tenham viabilidade econômica. E ao longo do tempo foi se mostrando viável a instalação na Clara Camarão de uma refinaria para produção de diesel e querosene de aviação. E a refinaria Clara Camarão está hoje funcionando, é um patrimônio do Rio Grande do Norte, pertence à Petrobras e gera muitos empregos e muita renda para o município de Guamaré e para o estado do Rio Grande do Norte e muito benefício para o Brasil. Dito isso, e é o que me move vir à tribuna na tarde de hoje, surge, há uma semana atrás, uma notícia que não tinha sido desmentida e que nos preocupou a todos no Rio Grande do Norte, a notícia de que a refinaria Clara Camarão, que era subordinada à diretoria de refino e gás, iria passar para a tutela ou para o âmbito de influência da diretoria de exploração e produção. Diga-se de passagem, quando a refinaria foi instalada, lá atrás, ela era vinculada, já era vinculada à Diretoria de Exploração e Produção. Com o passar do tempo, com a instalação do refino do petróleo potiguar e do petróleo que vinha de fora para ser refinado na Clara Camarão do Rio Grande do Norte, ela passou a pertencer ao sistema da Diretoria de Refino e Gás. A notícia que nos chegou é que a mudança da diretoria de refino e gás, que se supunha ser a rainha das diretorias em matéria de faturamento e subsistência, faturamento e previsão de investimentos, iria dar um downgrade, iria baixar o status da refinaria Clara Camarão. Essa foi a notícia que nos chegou. A refinaria Clara Camarão vai falecer. Imagine só, depois da luta toda que nós tivemos, essa notícia de que a Clara Camarão iria falecer porque tinha saído do âmbito da diretoria de refino e gás para a exploração e produção, onde ela tinha nascido. Quando ela foi instalada, ela era vinculada à diretoria de exploração e produção. Eu, pessoalmente, eu que participei, senadora Maria do Carmo, tantas vezes, de tantas reuniões da Petrobras, eu confesso que entrei em quase pânico. Eu digo, não é possível, isso é queda e coice. Queda e coice. Não ganhamos a refinaria grande, conquistamos pela pressão e pela viabilidade mostrada a Clara Camarão e agora vão querer dar uma queda na estatura dela e levá-la a ficar pequena? Na segunda-feira, eu tentei um contato com o Dr. Pedro Parente, presidente da Petrobras, pedindo a ele uma reunião urgente com a bancada do Estado. E pedia em nome do coordenador da bancada, que é o deputado Felipe Maia. Ele estava em São Paulo, mas foi diligente e mandou um emissário me telefonou, perguntando se valeria a pena, se era conveniente, se a bancada se sentiria confortável em ter uma reunião com representantes da Petrobras, da refinaria Clara Camarão, e com representantes da Petrobras do Rio de Brasília. Eu disse, interessa desde que eles tenham capacidade de informar e esclarecer os fatos que estão, mais do que preocupando, indignando o Rio Grande do Norte. Eu disse, as pessoas estarão lá e estarão com informações. E assim foi feito. E propôs a data de hoje. Se poderia ser hoje às 11h30, eu digo, 11 da manhã. E para lá foram 6 ou 7 pessoas, com as informações que nós precisávamos ter e com os esclarecimentos que se impunham, para ver se aquilo que nos aflige procede ou não. A primeira pergunta que foi feita: é verdade que a refinaria saindo do âmbito da diretoria de refino e gás para exploração e produção, ela vai perder em estatura? E me disseram, pelo contrário, no momento atual, a Petrobras tem dentro das suas diretorias, claro que igualdade de condições, mas a que tem perspectiva e a que defende a política da Petrobras de crescimento da produção e, consequentemente, de investimentos, é a diretoria de exploração e produção. A vinda da Clara Camarão para essa diretoria, pelo contrário, abre uma porta do tamanho desse plenário para, mesmo na crise, a perspectiva ser de crescimento e de investimentos. Quando é que vão acontecer? Na hora em que eles se justificarem. Agora, perda de investimento e perda de produção, nem pensar. Essa é uma falácia e é um fato que não é verdadeiro. Eu perguntei, vai alguma perspectiva de diminuir a produção? Nenhuma. Pelo contrário, é do ponto em que está para mais. Diminuir nunca, o investimento foi feito. O que nós precisamos produzir agora é tanto diesel, tanto querosene de aviação, tanta gasolina, quanto nós possamos com o investimento já feito. Não procede em nada essa informação que lá chegou de que a mudança da diretoria iria diminuir o prestígio e o status da refinaria, iria, por vir de consequência, diminuir a produção da refinaria. Não procede. Palavra oficial de 7 técnicos e representantes da presidência da Petrobras. E eu perguntei, vai ter demissão? Disse, não tem demissão. O que está ocorrendo na Petrobras é por racionalização de custos para a empresa sobreviver, é realocação ou relotação de funcionários, tira daqui e bota acolá. Agora, demissão, nem pensar. Eu perguntei, vocês estão dispostos a fazer uma nota pública colocando isso para que a população do meu estado fique tranquilizada? Disse, estamos sim. Essa sugestão foi inclusive do prefeito de Guamaré, que esteve presente na reunião e que perguntou para efeito de tranquilização da população de toda a região abrangida pela influência da refinaria, se essa nota poderia ser emitida, redigida e divulgada. E eles estão preparando essa nota para o que aconteceu na reunião, a qual estiveram presentes o prefeito Guamaré, senador Garibaldi e eu, senador Felipe, deputado Felipe Maia, deputado Walter, e os que não puderam vir justificaram as suas ausências, eles dissessem que a nota seria entregue à bancada para que a bancada pudesse fazer o devido uso para esclarecimento e tranquilização da população potiguar. Um fato que vai ocorrer e que tem o nosso aplauso é uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional, presidida pela senadora potiguar Fátima Bezerra, vai acontecer amanhã com os mesmos protagonistas. Aquilo que foi feito, portanto, e autorizado no meu gabinete hoje, será feito numa comissão especial do Senado, para que aquilo que foi produto de uma luta enorme, e eu vivi cada momento, a instalação de uma refinaria no meu estado, no Nordeste, não pudesse ser alvo de especulações que pudessem remeter ao raciocínio de que a luta de tanto tempo iria se frustrar. Não vai se frustrar, e a vigilância da classe política que ocorreu no passado para que ela se instalasse vai continuar para que ela permaneça e, se possível, cresça em benefício do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. Essa, portanto, senhor presidente, é a minha palavra de esclarecimento. A minha palavra de esclarecimento a esta casa, que é também de conforto pessoal para mim como potiguar.